Olá pessoal, aqui Dani Steski. É com grande satisfação que hoje temos a oportunidade de conhecer o percurso inspirador do Dr. Jay Brito Querido, professor assistente de bioquímica na Faculdade de Medicina e professor assistente de pesquisa no Instituto de Ciências da Vida, ambos departamentos da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. O Dr. Querido também é membro do corpo docente Centro de RNA para Biomedicina, também na Universidade de Michigan. Seja muito bem-vindo, doutor querido.
Olá, Daniel. Muito obrigado pelo convite.
É um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa. E pode nos contar um pouco sobre o trabalho que faz em seu laboratório aí na Universidade de Michigan? Quais são as áreas de pesquisa que o fascinam atualmente?
Atualmente eu lidero uma equipa de investigação científica aqui na Universidade do Michigan, onde nós tentamos compreender como é que se inicia a descodificação do RNA mensageiro em humanos. Parece uma coisa complicada, mas se os nossos ouvintes pararem para pensar, nós agora durante a pandemia da Covid-19 tivemos as vacinas da Moderna e da Pfizer que utilizavam essa tecnologia de RNA mensageiro. O que é isso? É enviar uma informação para as nossas células com indicações de como é que elas fabricam as proteínas. E isso tem uma implicação em todo o desenvolvimento da vida, porque é aquilo que nos define enquanto seres vivos.
Doutor querido, o senhor me falou para chamar de Jay, não sei se consigo, mas vamos lá. Aqui, a pandemia acabou, e o seu trabalho, como é que é? A pesquisa com o RNA continua? Como é que as coisas funcionam aí no laboratório?
A pesquisa com o RNA já tem mais de 60 anos e vai continuar. Por isso é que muitas pessoas, ao pensarem na vacina da Covid-19, pensaram que as vacinas tinham sido desenvolvidas no espaço de um ano. Quando, na verdade, toda a pesquisa que levou ao desenvolvimento das vacinas de RNA mensageiro foram pesquisas que foram realizadas ao longo das últimas décadas. E nós ainda existem muitas questões que temos de compreender. Por exemplo, no meu laboratório especificamente, nós queremos saber quando o RNA mensageiro está dentro das nossas células, como é que as células vão saber qual é o RNA que tem que iniciar a descodificar, a traduzir essa informação. Então, esse tem sido o grande desafio da minha investigação científica ao longo dos últimos 10 anos e muito provavelmente será o meu trabalho no futuro.
Fascinante. Sua jornada até se tornar um cientista é notável. Poderia compartilhar aqui com a gente um pouco mais sobre suas origens e como descobriu que gostaria de se dedicar à pesquisa científica?
Eu sou de uma pequena localidade no interior de Santiago, em Cabo Verde. Como podem imaginar, em localidades assim do interior, a ciência é simplesmente um não assunto. Eu não cresci no meio académico. Então, todo o meu percurso para se tornar investigador é algo que aconteceu muito tardio na minha vida. Foi só depois de terem entrado para o ensino superior, que aí sim descobri a ciência e descobri esta enorme vocação que eu tenho a mim. Se bem que hoje, quando eu olho para trás na minha vida, vejo que esse pequeno cientista já habitava em mim desde sempre. Eu lembro que quando eu era criança, os meus pais, eu e o meu irmão, nos compravam brinquedos. Os brinquedos do meu irmão demoravam sempre meses e anos e os brinquedos estavam impecáveis, enquanto que os meus brinquedos, passado uma ou duas semanas, já estavam cada parte do brinquedo do seu lado, porque para mim, mais do que brincar com os brinquedos que eu recebia dos meus pais, eu queria saber como é que eles funcionavam, como é que as peças se encaixavam uma nas outras. Então eu era esse tipo de menino que tinha sempre muita curiosidade desde muito pequeno.
Agora, sair de Cabo Verde e enfrentar desafios em um novo país para continuar seus estudos é uma história inspiradora. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou ao longo dessa jornada e como você a superou para alcançar o sucesso acadêmico que tem hoje?
Foram enormes desafios, primeiro porque sair de um país pequeno como Cabo Verde e depois seguir toda a trajetória que foi, no meu caso, primeiro Portugal, depois Espanha, França, Reino Unido, agora Estados Unidos. Então, foi um percurso de enormes obstáculos, mas eu ainda hoje me lembro, no início da minha carreira, para poder alcançar os meus sonhos, tive que ultrapassar enormes dificuldades. Por exemplo, eu lembro que quando eu fui para a universidade, eu tinha que trabalhar para poder sustentar os meus estudos. Trabalhava, por exemplo, em cadeias de restaurantes de fast food, ou mesmo até cheguei a trabalhar, hoje digo com muito orgulho, que eu até já cheguei a trabalhar como ajudante de pedreiro na construção civil, o que contribuiu muito para o meu crescimento como ser humano e também para a minha resiliência, não é? Porque a ciência pede um enorme esforço de todos nós, uma enorme resiliência, e todo esse processo de aprendizagem que eu tive de ter ao longo da minha carreira para chegar até aqui, hoje tem desempenhado inequivocamente um papel fundamental no meu processo de crescimento enquanto cientista.
Incrível! O seu trabalho com o RNA em humanos é muito interessante, especialmente considerando a relevância desse tema na atualidade, com o desenvolvimento das vacinas para a Covid-19. Como você se sente por ter contribuído com essas descobertas importantes para a comunidade científica?
O meu trabalho assenta essencialmente em tentar compreender como é que se inicia a descodificação do RNA mensageiro. E o RNA mensageiro tem um enorme impacto que vai muito para além das vacinas que foram utilizadas agora na pandemia da Covid-19. Por exemplo, uma das grandes promessas na área da terapia do cancro passa também por vacinas terapêuticas, vacinas de RNA mensageiro. Então, aquilo que aconteceu agora na pandemia da Covid-19 é claramente apenas uma pequena percentagem daquilo que é o potencial do RNA mensageiro. E eu, como na qualidade de um investigador que há anos vem estudando e tentar contribuir para o avanço no conhecimento do RNA mensageiro, sinto bastante orgulhoso por ver que hoje a comunidade académica no geral e a população têm conseguido compreender a importância da investigação científica, a investigação científica básica e o seu desenvolvimento com aplicações médicas.
É notável como você superou diversos desafios ao longo de sua carreira. A Voz da América em português quer saber que conselhos valiosos você daria para os jovens que têm o sonho de seguir uma carreira científica, mas enfrentam dificuldades em seu caminho.
Eu, se calhar, o principal conselho que eu dou aos jovens é que não tenham medo de abraçar o desconhecido. Muitas vezes nós ficamos no nosso canto, no nosso ambiente cómodo, porque temos medo de abraçar o desconhecido. Então, é preciso enfrentarmos as dificuldades e abraçar o desconhecido sem complexos e sem medo. Por exemplo, eu lembro que quando eu saí de Portugal para ir fazer o meu doutoramento na França, na altura eu tinha tido um percurso que alguns dirão que foi um percurso notável, porque até tinha recebido alguns prémios em Portugal, mas deixei o doutoramento em Portugal para ir começar um novo doutoramento de raiz na França, ou seja, larguei tudo para ir começar de novo. E muitas vezes fiz isso ao longo da minha carreira, como alguém que já viveu em 6 países diferentes. Eu pode imaginar que muitas vezes eu tive que recomeçar tudo de novo. Mas isso é o que faz a ciência, é essa vontade de querer descobrir o que ainda não foi descoberto, descobrir novos caminhos. Eu costumo dizer que eu vou sempre aonde a ciência me levar. Eu, aquilo que eu digo aos jovens, sigam o caminho da ciência, não tenho medo de abraçar o desconhecido.
Fica aí uma mensagem inspiradora do Dr. Jay Brito querido, e nós queremos agradecer muito por partilhar sua história conosco. Sua trajetória é um verdadeiro exemplo de determinação e superação, mostrando que o sucesso pode ser alcançado com esforço e paixão pelo conhecimento. Desejamos a você ainda mais realizações em sua carreira científica. Obrigada por estar aqui e inspirar nossos ouvintes.
Muito obrigado pelo convite, foi um gosto estar aqui convosco.